Hoje é a noite de abertura do Festival de Cinema do Rio, um dos mais importantes do país.
E é para lá que a gente vai agora com a repórter Flávia Grossi. Olá, Flávia, boa noite.
O Festival de Cinema de Gramado atrai visitantes de todo o país. Somente neste fim de semana são esperados 150 mil turistas na cidade. A rede hoteleira está com 90% de ocupação.
Iluminação especial para a grande noite de estreia do Cine Ceará. Neste ano, o festival retornou para o local de tradição.
O Cine Ceará de volta para casa e o Cine São Luís de volta para o povo cearense. Para nós é uma imensa satisfação receber essa 25ª edição no momento em que o Estado do Ceará entrega à nossa sociedade esse belíssimo equipamento cultural singular, que é o Cine Teatro São Luís.
Na abertura do Festival de Brasília, do cinema brasileiro, teve homenagem. Eric Rocha exibiu o documentário ainda inédito no Brasil, Cinema Novo, um tributo ao pai dele, Glauber Rocha. A nossa comentarista Ana Karina de Carvalho foi conferir essa festa.
Começou ontem à noite a 37ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo. A abertura foi no Auditório Ibirapuera e teve exibição do novo filme dos irmãos Coen, Sides e Lewin Davis, Balada de um Homem Comum. Eu fui lá conferir o evento.
A programação completa para quem estiver interessado está em Festival do Rio.
Começa agora, Claqueste.
Cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claquete aqui no canal Claquete para falar de tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. Meu nome é Pedro Amaro, roteirista e editor-chefe do site, e neste episódio vamos falar sobre os festivais de cinema. A gente não vai contar tudo sobre os festivais, porque são muitos festivais, mas a gente vai falar um pouquinho dos principais, falar curiosidades, falar nossas experiências, e nós tivemos experiências em festivais. Vai ser um papo bem bacana, e para fazer essa discussão, eu estou com ele, o meu amigo, o camarada, um dos caras mais talentosos no que diz respeito à edição, a trabalho de câmera, Gustavo Bissoli. Gustavo, muito bem-vindo, legal ter você mais uma vez por aqui. O boato aí que a juventude está dizendo é que talvez você apareça mais vezes aqui. Enfim, quero que você já chegue dizendo, para você falar, né, um festival de cinema que você adora, sem ser o Oscar.
Ô Pedro, grande prazer estar de volta aqui, cara. Já estava com saudades. Se os boatos forem reais, eu também espero que sejam, estarei de volta aí mais vezes participando do Claquest. E é sempre uma honra imensa aqui participar, porque além de participar de um podcast excelente, eu sempre aprendo muito participando. Isso é muito legal. E bom, já começar aí dizendo um festival favorito é meio complicado. Por quê? Porque eu moro no interior de São Paulo, cara. Não é aquele lugar que tem muitos festivais pra você ir. Então, o que a gente acaba absorvendo é o que a gente vê do mundo do cinema aí. A gente absorve dos outros lugares, né? E eu tava pensando aqui e eu cheguei na conclusão de que o festival que eu... Não que eu mais gosto, mas o que eu mais admiro, assim, por se dizer, eu diria que é o Festival de Sundance, lá nos Estados Unidos. Porque é um festival onde surgem muitos cineastas independentes e onde muitos nomes acabam se tornando grandes sucessos do cinema surgem lá em Sundance, né? Porque é um festival que o objetivo deles é realmente trazer essa galera aí do cinema independente e trazer eles à tona e essa galera do acaba conseguindo grandes acordos, né? Mas a gente pode falar sobre ele mais pra frente. Mas o que eu gosto, assim, de ficar sempre de olho, assim, quais filmes vão estar lá, é sempre Sundance.
Pô, bacana. Sundance é um festival que cresceu muito, cara, nos últimos anos. Eu vejo que a galera tem acompanhado firmemente. E eu fui influenciado assim, né? Eu nunca tive nenhum apreço por Sundance, mas de tanto você fala. Você também comentava muito comigo, né, Sundance, e hoje é um dos festivais que eu também, de vez em quando, tô sempre vendo, assim, quem ganhou, enfim. Mas, se eu fosse citar um festival que eu adoro, que eu tô sempre de olho, eu vou dizer o Festival do Rio, né? Por eu ser do Rio, eu já trabalhei nesse festival. Cara, eu tenho uma relação com esse festival muito engraçada, porque criei várias histórias e tal, coisa boba, nada muito atmosférico e tal, mas foram interessantes pra mim. Então, o Festival do Rio é um dos meus festivais favoritos. E também aqui com a gente, ele que já gravou várias vezes, sempre que o assunto é Oscar, ele está aqui e eu tenho muita dificuldade de falar o sobrenome dele, Felipe Hareuk. Eu sei que eu falei errado, desculpa, Felipe.
Fala, Pedro, obrigado. É Aureliuk, tá? Mas Aureliuk, tudo bem que isso. É difícil mesmo. Exato, é difícil mesmo, é diferente mesmo. Um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, um abraço pro Gustavo também, obrigado pelo convite, sempre muito bom participar desse espaço aí, sempre com convidados tão bacanas, e é sempre bom ser lembrado também, né? Olha, para falar de festival, eu acho que o Gustavo, na verdade, roubou minha deixa aqui, a gente não tinha combinado, hein? A gente não tinha se falado antes aqui da gravação, porque do ponto de vista internacional, o que eu mais admiro também é o de Sanders, principalmente porque ele tem muitas semelhanças com a gente aqui no Brasil no sentido de revelar novos talentos. Ele é um festival de entrada para diretores novos, para realizadores novos. Mas como o Gustavo já falou, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente sobre Sundance, então eu vou citar um outro festival agora, Brazuca, me contrapondo a você, Pedro. Vou citar aqui a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, não necessariamente pelo glamour que ela tem, até porque ela não tem, né? Ela não é assim um festival dos mais lembrados quando o assunto é os maiores festivais aqui do Brasil. Mas tem uma característica que eu gosto muito, que é o seguinte: esse festival, a Mostra de São Paulo, acontece no segundo semestre, no finalzinho do ano, então ele recebe os principais lançamentos de Cannes, de Berlim, de Veneza, normalmente os filmes que estão passando em Toronto, em Nova York, nesses festivais do segundo semestre, boa parte deles também acaba vindo pela primeira vez para o Brasil na Mostra Internacional de São Paulo. E vários deles depois, inclusive, vão ser indicados ao Oscar, vão estrear no circuito comercial, no circuito independente. Então eu acho que é um festival assim, muito amplo, muito diversificado e que oferece ao público uma diversidade muito grande de obras.
Certamente, Felipe. São Paulo tem essa pegada. Tanto que, em certos pontos, até tem uma certa semelhança com o Rio, porque a época são próximas, né? Quando os festivais acontecem. Mas, certamente, o São Paulo tem essa característica. Ele consegue reunir esses filmes. Por isso que ele é um festival tão, tão requisitado, né? A gente sabe, né? Chega época festival da Mostra Internacional, a gente já fica louco. O pessoal que trabalha fica louco. Mas, no final, sempre dá tudo certo. E lembrando da importância de você dar um review pra gente no iTunes ou em qualquer outro podcast. O Spotify tá com uma avaliação de podcast. Então, se você for lá na página principal do nosso podcast, vai ter estrelinhas. Você pode dar estrelinhas para a gente, olha que legal. Então avalia o quanto você acha que a gente merece, tá? Não pense em mim, pensa nos convidados, tá? Que aí eu acho que a avaliação sobe. Se inscreva em nosso canal no YouTube, que lá nós temos vídeos que analisam técnicas de cinema. Um dos últimos vídeos que nós lançamos foi sobre The Raid, falando como filmar cenas de ação. Nós temos um grupo no Facebook onde nós trocamos filmes, fazemos perguntas, temas sobre o podcast e todos esses links estão na postagem. E para você que não aguenta só assistir, precisa discutir, o nosso podcast começa agora. Hoje é comum a gente falar de festival, a gente ficar de olho em festival, mas não foi sempre assim. E há muito tempo atrás, quando eu estava tentando entender como eram os festivais, a história dos festivais, eu cheguei à conclusão, eu acabei achando que o Oscar foi o primeiro mesmo. Eu não sei se dá para a gente já considerar, Felipe, eu queria até saber da sua opinião.
Olha, Pedro, eu diria que a gente tem que fazer uma pequena diferenciação aí, tá? Porque o Oscar, na verdade, ele é um prêmio, né? Ele é mais um prêmio do que um festival, porque ele não promove as obras através de sessões regulares, através de um evento que se desenrola ao longo de um determinado período de tempo, como é a ideia dos festivais, assim, pelo menos os mais clássicos, né? Então, sim, o Oscar ele é antiquíssimo, a primeira cerimônia foi em maio de 1929, né? Então ele poderia ser considerado o primeiro, se você quiser considerá-lo uma espécie de festival, mas o que o pessoal normalmente considera como sendo o primeiro festival de cinema seria o Festival de Veneza, que apareceu 3 anos mais tarde, em 1932, e aí já nessa ideia de expor as obras cinematográficas para o público, tanto que no início, inclusive, o Festival de Veneza ele não se chamava Festival de Veneza, ele na verdade ele acontecia dentro de um outro evento que se chamava a Bienal de Veneza, que era não só de cinema, e sim de artes de uma forma geral. Então tem essa coisa assim, eu prefiro discordar nesse sentido, Pedro, porque eu considero que o Oscar seja mais uma premiação do que necessariamente um festival de cinema.
Exatamente, ele não oferece sessões de filmes, né? Ele vai premiar os filmes que eles acharam que concorrem, que são melhores, né? E em Veneza seria realmente o primeiro festival. É claro que depois viriam outros, viria o Festival Internacional de Moscou em 35, o Festival de Cannes em 46, enfim. Então tem essa questão, uma coisa é você premiar, sei, premiação tem em ambas, mas você apresentar os filmes, oferecer sessões é outra coisa.
É uma coisa muito doida do Festival de Veneza, que quando eu estava pesquisando para participar do podcast, quando eu li isso eu fiquei bem assim reflexivo, né? Porque às vezes há males que surgem para o bem, né? Claro que esse é um mal muito grande, né? Mas eu tava lendo sobre a origem do Festival de Veneza, né? E ele aconteceu porque nos anos 30 os italianos estavam fanáticos por cinema, por assim dizer, né? E da maior parte do dinheiro que os italianos gastavam em cultura ia para o cinema, né? Aí o governo do Mussolini, que era um governo fascista, resolveu investir nessa área para, como se diz, exaltar a cultura italiana, né? Porque eles estavam vendo só filme americano no cinema, né? E aí, nessa tentativa, eles acabaram criando esse festival, né? Para exaltar o cinema italiano, né? E aí, em 1936, foi o primeiro ano que o festival ele se tornou independente, né, da Bienal de Veneza. E aí, quando os fascistas conseguiram tomar controle, assim, pelo que a gente vê nas pesquisas, assim, toda a diretoria do festival, assim, as pessoas que comandavam mesmo eram todos parte do governo do Mussolini, né? Aí, quando ele veio a cair futuramente, o festival, felizmente, se manteve e continua até hoje, né? Mas é interessante notar como o festival surgiu, assim, vamos dizer, para intenções obscuras e acabou se tornando uma coisa boa, né?
Sim, isso é legal, Gustavo, porque mostra que não necessariamente uma coisa que surgiu para o mal, ela não possa ser transformada e usada para o bem, né? Eu não sou muito purista nesse ponto, né? Ah, isso nasceu no fascismo. Eu falei, tá, beleza, fascismo tá forte, é eles que controlam? Não. Então segue o barco. E é importante te lembrar que tinha exatamente isso, né? O Mussolini controlava o cinema. Se eu não me engano, acho que era o sobrinho dele, né? Que era responsável pela comunicação, pelo setor de comunicação. Então, os filmes não tinham aquela liberdade toda, não tinha aquela questão da crítica. Tanto que isso vai implicar depois no neorrealismo italiano, enfim. Mas esse panorama que você traz, Gustavo, é perfeito, né? Pra gente entender que nasce através de uma exaltação da cultura local. Festivais de cinema, eles funcionam também nessa questão. Você ia falar, Felipe, alguma coisa?
Complementando isso que você falou, Pedro, é um aspecto, inclusive, muito importante e muito próprio dos festivais, tá? Normalmente as cidades onde esses festivais acontecem se transformam completamente ali nos dias e nas semanas, né? Dependendo da duração do festival. Por quê? Porque se recebe muita gente, né? Se recebe muitas obras diferentes, a cidade não só economicamente como culturalmente passa a viver daquela maneira e inclusive Tem muitos festivais que promovem sessões ao ar livre. Isso você vê não só na Europa, como também na Ásia e até mesmo aqui no Brasil. A gente falou, eu falei lá no início das sessões da Mostra Internacional de São Paulo, a gente teve, normalmente tem sessões ali no Vale do Anhangabaú ou no Vão Livre do MASP. Tem um festival no Nordeste aqui do Brasil que acontece numa praia lá do Rio Grande do Norte, chamada São Miguel do Gostoso, que todas as sessões, sem exceção, são na praia, literalmente, as cadeiras de praia, na areia, e aquela tela gigantesca, maravilhosa, com aquele céu estrelado. Então, assim, você muda a rotina de uma pessoa, de uma cidade, né? De um povoado, de uma comunidade em função do cinema. Então, isso é uma característica muito forte também dos festivais, hein?
Sim, é mais uma diferença com o Oscar, né? O Oscar não tem aquele... aquela transformação da cidade, do bairro, né? É algo pontual que acontece, né? Uma premiação.
É, a transformação que... Desculpa te interromper, mas acho que a transformação que acontece lá é mais a parte do marketing, né? Que aí já começa a fugir um pouco do cinema, acaba indo mais pra parte do jabá.
É tapete vermelho, né? Famoso tapete vermelho, que é horas e horas falando de roupa, né? Assunto bem legal.
Não, então, Pedro, realmente você tem uma transformação em Los Angeles, né? Que é onde acontece a cerimônia, mas é exatamente isso que o Gustavo apontou. É muito mais baseado no... Gente, vote nesse filme, olha como esse filme aqui é legal, olha como as estrelas estão aqui, olha esse evento, venham participar do coquetel aqui para promover o filme X ou a atriz Y. Então, assim, é uma dinâmica um pouco diferente. Os festivais de cinema, normalmente, eles estão ali para mostrar o novo, do ponto de vista artístico e do ponto de vista narrativo. No caso do Oscar, os eventos estão em torno dessa premiação, cujas regras já são de conhecimento dos membros ali da academia, mas que tem uma dinâmica muito própria, né? Então a comunidade da cidade não se envolve porque ela não vota, né? Ela sequer pode ir assistir, até porque não tem sessões de exibição dos filmes, né? São os filmes elegíveis ao longo do ano. Então o evento é mais para um clube fechado. Os festivais de cinema, claro, são muito concorridos, nem todas as sessões são possíveis, mas de uma forma geral, eles são abertos à comunidade local. Você pode ir lá e tentar comprar um ingresso e assistir uma outra sessão, né?
Exatamente. Só que da forma como a gente está falando, né, pode dar a entender que o Oscar é só pelo marketing, só pelo dinheiro, e os festivais são só pelo o bem e exaltação da arte, né? Então, queria entender um pouco isso, se o festival é somente pela qualidade, porque é uma forma de marketing, né? A gente acaba vendo na capa do DVD, do Blu-ray, filme tal ganhou 7 prêmios em Veneza, 8 prêmios em Cannes. Então, acaba virando uma forma do filme chegar com peso, né? E eu tô levantando a bola, mas obviamente, né, os festivais não se resumem só pela qualidade. Vocês concordam?
Pedro, você falou, foi perfeito aí na sua colocação, porque a gente não pode ser maniqueísta, né? Olha, uma coisa é malvadinha, outra coisa é santinha, assim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar esse e qualquer outro assunto. E é sempre bom lembrar que o Festival de Cannes, que hoje é considerado o maior, o que mais dá visibilidade, o que mais tem imprensa, cara, os realizadores, os estúdios, eles às vezes tentam comprar espaço na programação de Cannes, tá? Não vamos ser ingênuo aqui, nem hipócrita de achar que os festivais são bonzinhos, não. Inclusive, os filmes de abertura do Festival de Cannes normalmente são filmes que depois passam muito distante de qualquer premiação de Oscar ou até de outros festivais. Vamos lembrar aqui que o Código da Vinci já abriu o Festival de Cannes, Moulin Rouge, se bem que Moulin Rouge ainda tem uma certa... Você consegue extrair ali uma certa qualidade artística. Esse ano foi Annette, né? Que foi um outro musical. Mas já
você
teve...
Você lembra da treta que deu do... Eu não sei se lembra se foi boato ou era só que eles estavam cogitando colocar Velozes e Furiosos, sabendo disso?
Fiquei sabendo, eu não duvido não, tá, Pedro? Eu acho que isso aí é questão de... Porque assim, vamos entender o seguinte... Cannes é o principal evento, o principal festival de cinema do planeta. Então, você ter o seu filme lá é dinheiro também, é prestígio. É você ter um cartaz gigantesco, porque vai a imprensa do mundo inteiro lá falar sobre esse filme. E você precisa se reafirmar ali. Por que você acha que a Netflix quase estapeia o pessoal da organização de Cannes a partir do momento que eles bloqueiam os filmes do streaming de participar da programação. Porque é prestígio, sabe? E rola muito esse jogo de bastidores, rola muito essa coisa de quem vai entrar, quem não vai entrar, principalmente nos festivais maiores. E por outro lado, só para fazer o contraponto, o Oscar, ele tem os seus critérios de elegibilidade, agora não dá para dizer que é um prêmio puramente comercial, porque senão a gente teria, e acabou de sair a lista de indicados desse ano, a gente teria o Homem-Aranha, a gente teria os filmes dos super-heróis todos, os próprios Velozes e Furiosos indicados a melhor filme. E uma das grandes críticas que vem se fazendo à academia nos últimos anos é, olha, como a academia está se tornando cada vez mais distante do público, do grande público. Então, vamos ter eu acho que é sempre bom a gente ter cuidado na hora de rotular os festivais e também o Oscar.
Exatamente. E eu não duvido que daqui a alguns tempos eles queiram colocar votação online para eleger filme, né? Porque me dá um medo nessas horas. Mas
eu vou dizer por mim.
Fala, Gustavo.
Posso dizer
por mim?
Eu
ia jogar para você, mas pode falar.
Não, pelo menos o que eu reparei ao longo da minha vida, assim, crescendo, quando a gente vê aquele pôster. Quando tem aqueles lauréis, assim, ó. Quando o pôster tá repleto de lauréis, assim. É lauréis que fala o plural de laurel?
É, se não é, agora vai ser.
É, laurels, ou então laureas.
Pra quem não sabe o que a gente tá falando, aquelas florzinhas que aparece o nome do festival escrito assim, Official Selection. Quando você vê um filme, um pôster, e tem uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 daquele, isso chama atenção, né? Não sei se vocês já tomaram base pra decidir se ver um filme com base nisso, mas eu, durante muitos filmes da minha vida que eu nunca vi falar num filme, eu falei, nossa, esse filme foi selecionado pra muitos festivais e ganhou alguns. Deve ser, no mínimo, bom. Então acaba sendo, sim, uma forma de qualificar, né? Não sei.
Sim, sim. É, e o que eu ia jogar pra você, Gustavo, é porque também, se a gente for nessa questão só da qualidade e tal, muitos diretores já consolidados no cinema, eles colocam os seus filmes em festivais. Eles não estão só focados no filme só do Oscar. Não, eles vão querer passar em Cannes, né? Eles vão querer passar em Veneza. Não sei se você concorda comigo, né? Mas existem nomes já consolidados que estão de olho nesses festivais.
É, eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro, tem a questão de que o diretor, ele adora receber uma massagenzinha nas costas. Então, se o cara fez um filme que ele acha que ele é bom, ele vai querer passar em tudo quanto é festival, porque eles gostam de ouvir o elogio. Ainda mais produtor, né? Esses caras tipo Harvey Weinstein, que não saía de festival, é exatamente isso. Os caras queriam nego passando a mão nas costas, falando, olha, seu filme é ótimo, parabéns, toma aqui um troféu, sabe? Então, realmente tem isso, hein, mas... É, não sei.
Só para complementar, Pedro, isso que o Gustavo tá falando aí, é bom a gente entender, inclusive, que toda essa dinâmica de temporada de premiações, né, que eu costumo falar, ela começa nos festivais, tá? Então, essa simbiose entre Oscar e festivais de cinema é muito mais íntima do que as pessoas podem pensar. Quando o primeiro grande festival do ano é justamente o Festival de Sundance, em janeiro, tá? E aí, os filmes que são lançados ali, que passam pela primeira vez ali, normalmente eles são lançados em circuito comercial, os que se dão bem ali dentro do evento, ao longo do ano. E aí, eles se tornam elegíveis para o Oscar do ano seguinte. Então, vou dar um exemplo prático do Oscar, que vai acontecer agora em março. Um dos filmes indicados, chamado No Ritmo do Coração, ou no título original Coda, ele estreou em janeiro de 2021 no Festival de Sundance. E aí ele veio flutuando ao longo do ano e hoje está concorrendo ao Oscar de melhor filme, entre outras categorias, porque ele fez essa trajetória. Vamos lembrar que em várias edições passadas, filmes que passaram em Cannes, passaram em Berlim, passaram em Veneza, depois foram indicados ao Oscar de melhor filme. Falando aqui só de títulos muito recentes para o pessoal não ter dúvida, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Roma, enfim, vários e vários desses filmes que são exibidos ao longo dos festivais acabam chegando ali com chances para o Oscar. E quanto melhor você vai nessa campanha pré-Oscar nos festivais, mais chances você tem depois de ser indicado e eventualmente premiado no Oscar. Então, uma coisa alimenta a outra no final das contas.
A gente está comentando, né, dos festivais, da importância, como um filme ele pode se sair e como é importante para o filme passar por festivais para poder ganhar mais forças. Mas os festivais de cinema, eles possuem pegadas, eles possuem características, eles são diferentes. Por exemplo, Sundance não é a mesma coisa do que o Festival do Rio, que não vai ser a mesma coisa do que Veneza, não possuem o mesmo peso, né? Então, vamos falar um pouquinho do que nós achamos que os festivais eles contribuem para o cinema. Eu divido em três formas. Vocês podem questionar, podem colocar outras, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. A primeira eu digo que é a revelação de grandes nomes, né? Ou necessariamente grandes nomes ou nomes que vão circular, seja pela indústria, pelo setor independente, mas são nomes que vão estar na boca do povo e rodando, como o Gustavo comentou, né? Segundo, eu coloco filmes independentes que são fora da caixinha da indústria, sabe? Fora da linha de blockbuster. É importante a gente não se enganar que são filmes, necessariamente são filmes baratos. O filme barato para os americanos é um filme extremamente caro aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, Bastardos Inglórios é tido como um filme barato lá fora. Aqui já é um filme, um blockbuster absurdo. E o terceiro é resistência política. Se a gente for analisar a história do cinema, vários festivais passaram por momentos turbulentos porque eles estavam em confronto com algum momento crítico, com alguma tensão, e isso se refletia no festival. É só a gente pensar de toda a relação de Truffaut e Godard, né, na França em maio, quando estava próximo do festival, estava toda tendo aquele impasse, enfim. Eu coloco um festival se dividindo dessas três formas. Felipe, você coloca alguma outra coisa, enfim? Fica à vontade.
Eu acho que tem subprodutos disso que você falou. Eu acho que são os três principais elementos realmente, né? Só que a partir disso você acaba gerando também algumas outras coisas interessantes, importantes até para o desenvolvimento do próprio cinema. E como, por exemplo, a troca de experiências, troca de olhares, troca de formas de narrativa. Porque, assim, nos festivais, nesses grandes pelo menos, os realizadores vão. Algum representante do filme vai lá para falar sobre o seu filme, para promover a sua história, para promover o seu produto, né? Vamos lembrar que não é só arte, né? Tem muito a ver com o mercado também. E é nesse momento que você acaba conversando com outras formas de cinema, você assiste a filmes diferentes de vários lugares do mundo, muitas vezes filmes que você não vai ter acesso se não for ali através do festival, porque esse filme às vezes não tem interesse comercial de ser explorado em outros territórios. Então, as parcerias que você estabelece, o aprendizado vanguardista que você tem do ponto de vista narrativo e artístico é algo imensurável. Eu acho que talvez esse seja um dos elementos mais preciosos para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica. A partir do momento que você vai num festival e você assiste um filme do Bong Joon-ho e você vê, cara, esse cara aí é diferenciado, enfim, de qualquer outro nome que esteja aí aparecendo ou que já apareceu nos últimos anos, nas últimas décadas, isso muda a sua perspectiva. E pode reparar, Pedro e Gustavo, os grandes nomes que a gente tem hoje sendo reconhecidos internacionalmente nos festivais e também no Oscar, normalmente eles surgiram aí desses eventos, e esses eventos não só exibindo seus filmes, como assistindo os filmes dos demais e participando ali das rodas de discussão.
Não, certamente. Os festivais eles vão ser importantes, vão ser bem importantes para a criação de cinefilia, para a criação de conexões, né, com outros povos. Agora, claro, é muito fácil a gente pensar nisso, mas quando a gente pega, por exemplo, a galera dos anos 60, anos 70, que tem um pouco daquela virada de conexões e de referências, os festivais eles ajudam muito nisso. Gustavo, você também vem, o Felipe também, acho que já até conseguiu também outros voos, né? Mas você também vem também na questão de fazer cinema, né? Que a gente está discutindo, a gente está no lado teórico, mas a gente também tem uma questão prática, né? E eu não sei, acho que você entende quando eu falo que muitos iniciantes precisam dos festivais para poder ter o seu filme exibido, né? Já que é tão difícil assim a gente tentar exibir um filme, né? Mas para um aluno, para a pessoa que está lá na faculdade, isso ajuda muito, né?
Sim, ajuda pra caramba, cara. Eu acho que essa é a principal forma de conseguir entrar na indústria, né? Acho que até mesmo os grandes nomes entraram na indústria dessa forma. Então, acho que assim, é um sistema interessante. Apesar de ser um sistema que limita muito, é uma peneira que pouquíssimas pessoas acabam passando por ela, ela da mesma forma é uma peneira que todo mundo tá ali, né? Não, é claro que, como qualquer outra coisa, a meritocracia é uma mentira, não existe, né? É claro que tem o quem indica, o amigo de quem, que não sei quem. Porque isso eu já participei de festivais, não indo lá, né? Mas escrevendo, né, projetos. E a gente sabe que muitas vezes os filmes selecionados são selecionados porque o cara que tá no júri é amigo do diretor. E já
então, Gustavo, até o final eu quero saber se você dormiu com alguém, se você é amigo de alguém, tá? Cada um aqui vai entregar um podre.
Mas todo mundo que participa desse mundo sabe disso, né? E é uma questão de networking também, que acaba sendo injusto, né? Porque o que deveria dizer seria o filme em si, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas assim, realmente, a questão de ter uma chance, eu acho que é o principal. E a segunda parte mais prática, que eu acho... Eu já vi, assim, não foi no festival, foi numa mostra, né? Mas eu tive a oportunidade de ver um filme que eu montei sendo exibido em uma mostra pra, sei lá, tinha acho que umas 300 pessoas lendo. Era um teatro, né? E aí, quando você vê seu filme sendo exibido pra essa quantidade de pessoas juntas, você tem muitas ideias, você tem muitas sacadas. É, cenas que a galera dá risada e você nunca imaginou que fossem dar risada.
Sim.
Ou alguma coisa que... Ou alguma coisa que você falou, ah, vou colocar isso, e acaba sendo uma tensão muito maior do que você imaginava. Tem todas as questões extremamente práticas que só quando você vê com uma multidão é o estalo que dá na cabeça da gente. Eu lembro de uma de coisa, de, eu lembro como se fosse vívido na minha memória, assim, ver o filme com tanta gente, assim. É uma experiência muito bacana. E tem também a questão de você aprender, né? É, muitos festivais, além de exibir o seu filme, eles te dão aulas grátis ou rodas de conversa com diretores famosíssimos. Meu, quando que eu teria chance de conversar com determinada pessoa, né? E nesse lugar você teria chance de aprender ali. Tem muitas palestras que acontecem, né, paralelamente ao evento principal. Isso é muito bacana, assim, pra galera que tá chegando e fala, não, nossa, meu filme foi selecionado, que legal. Meu... Isso é só o começo, assim, tem tudo que você pode viver lá no festival, né? Inclusive, o Festival de Sundance, ele é famoso também por causa disso, né? Não só pelos filmes que são exibidos, mas pelas muitas oficinas que eles têm durante o festival que ficam rolando. Oficinas que revelaram grandes nomes. O Tarantino, por exemplo, a primeira filmagem que tem do Cães de Aluguel é uma filmagem do Sundance, que é uma filmagem de uma câmera de vídeo dele com o Steve Buscemi lá atuando o filme, né? E aí virou o que virou, né? Então tem toda essa importância também, né?
É, dois pontos do que você falou. Primeiro, se você exibiu o seu filme para mais ou menos 300 pessoas, você sabe que você já teve uma bilheteria ou uma audiência maior do que muito filme por aí, né? Você sabe. E o segundo ponto é que você falou, né, o Tarantino começou lá, e isso é bacana. Então, vamos falar um pouquinho desses nomes que começaram em festivais, porque muita gente não sabe disso, né? Eu tinha essa sensação um pouco quando era pequeno. É, quando eu comecei a estudar cinema, eu pensei, ah, vai ser fácil a minha vida. Eu faço um curta, do curta eu faço um longa, mando para um festival, faço um segundo filme e pronto, ganhei o Oscar. Né? E não é bem assim, né? Não é porque alguns nomes surgiram em festivais que a gente vai ser fácil para todo mundo. O primeiro nome que eu gostaria de citar aqui, para vocês comentarem, e mais uma vez, não é que ninguém conhecia esse diretor e ele surgiu num festival, mas ele fica conhecido mundialmente através do Festival Internacional de Cinema de Veneza em 1951, quando ele ganha o Leão de Ouro. É um tal de Akira Kurosawa. Em 51, ele ganha esse prêmio por Rashomon. É o filme, dizem até que, né, pelas minhas pesquisas, muita gente vai dizer que a Academia acaba criando o Oscar de melhor filme estrangeiro por causa desse filme. Não, mais uma vez, não é que o Akira Kurosawa era desconhecido ou não tinha feito nenhum filme antes. Ele tinha feito, por exemplo, O Cão Danado, que teria que ir a Terras Comum, talvez fosse o seu melhor filme. mas é com Rashomon que ele fica mundialmente conhecido. E vale lembrar que no Japão, Kurosawa também não é esse unanimidade toda não, tá? Ele é visto como mestre, ele é visto como um grande artesão do cinema, mas muitos vão colocar outros nomes na frente dele, né? Então, pro Akira Kurosawa foi muito importante isso, para ele ter esse reconhecimento, né?
Deixa eu só fazer um reparo aí, Pedro. A categoria de melhor filme estrangeiro, hoje ela se chama melhor filme internacional, né? Nessa época que você está citando, ela não era uma categoria competitiva, tá? Os prêmios eram concedidos de forma honorária, especial. Então você não tinha os indicados, você apenas elegia um filme que se destacou muito naquele determinado ano para dedicar um Oscar especial para esse filme. E o primeiro foi, antes até do Rashomon, o filme Ladrões de Bicicleta, né? Foi o primeiro vencedor nisso que se tornaria a categoria de melhor filme em língua estrangeira, que hoje se chama melhor filme internacional. Agora, eu queria voltar no Oscar, isso eu tô falando do Oscar,
exato. Mesmo.
Agora eu queria voltar rapidinho nessa questão mesmo, aí dos interesses e das indicações e das pessoas e tudo mais. Coisa bem rápida, gente. Os festivais são feitos de pessoas, né? O ser humano, ele tem seus vários problemas, então seria lindo e maravilhoso que essas coisas não influenciassem na seleção dos filmes, mas a gente sabe que isso acaba acontecendo. E também cada festival tem uma característica. Se você inscreve o seu filme num festival mais voltado para filmes de vanguarda e você inscreve um filme mais tradicional do ponto de vista narrativo, você vai ter mais dificuldade de entrar lá e vice-versa. Falando dos nomes agora, que você puxou aí o Kurosawa, trazendo um pouquinho mais para perto aqui, para o pessoal que eventualmente não saiba, a Chloe Zhao, que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção agora, no ano passado, com o Nomadland, começou em Sundance, justamente, né? Com o primeiro filme dela lá em 2015. Você também tem outros nomes que começaram por ali, como, por exemplo, Damien Chazelle, que fez o Whiplash. Todo mundo ama esse filme, e ele conseguiu dinheiro para fazer o Whiplash a partir de um curta-metragem que passou lá em Sundance no ano de 2013. Aí ele conseguiu o dinheiro, fez o Whiplash e depois fez La La Land. Inclusive, o diretor mais jovem a receber um Oscar na história é o Damien Chazelle, né, que começou a sua trajetória aí nos festivais. E aí dá para citar outros aqui.
E a gente aqui não conseguiu o nosso Oscar ainda, tá? Só para lembrar, o Damien Chazelle
exatamente. E aí dá para citar o Steven Soderbergh, dá para citar o próprio Tarantino, né, que já foi citado aqui. Você tem, enfim, o Aronofsky, que também partiu desse lugar aí, Alexander Payne. Enfim, aí são vários os nomes aí dos últimos 20, 30 anos que saíram aí desses festivais de cinema e que estão aí produzindo, né, ano após ano.
O nome que eu vou trazer, só para servir de contraponto, mas não como um contraponto, não sei se vocês vão me entender. Eu queria trazer o nome do Oren Peli, cara, porque o Oren Peli, primeiro, o filme que ele fez é ruim, né? Então já serve de contraponto, né? Que não necessariamente um filme vai ficar famoso no festival porque ele é bom. É Atividade Paranormal, né? Que acho que ele começou a exibir nos festivais em 2007, um filme extremamente barato. Ele diz que gastou 15 mil dólares na produção. Eu acho que 15 dólares já é muito, né? Porque o filme é um cara com uma câmera dentro da casa, né? Não vai além disso. Mas o Atividade Paranormal começou a ser exibido ali num festivalzinho de terror. A galera curtiu, depois outro festivalzinho de terror ali. Quando viu, o filme já estava rodando os festivais de cinema nos Estados Unidos inteiro e foi comprado pela Paramount para exibir nos cinemas, né? E aí a Paramount pagou alguns milhões e o filme acabou faturando 193 milhões de bilheteria. Mas é interessante porque, pelo menos para mim, o Atividade Paranormal não é um filme bom, assim. Eu não acho bom, mas ele é um filme... O marketing dele é fácil, por assim dizer. E o fato dele ter rodado tanto festivais, o boca a boca ajudou bastante. E eu acho esse um caso que sempre interessante de se trazer para discussão por causa disso. Porque é um filme que, assim, não necessariamente ele tem qualidades que jogam ele para um patamar digno de rodar festivais, por assim dizer. Mas a forma como ele se apresenta, a forma como a narrativa se desdobra, é uma coisa que eu me imaginando num festival me chamaria muito a atenção. Porque, assim, eu penso no, pelos os festivais que a gente acompanha, pela forma como os filmes acontecem, existe uma linha ali, né? Todos os filmes estão meio que sempre num mesmo patamar, assim, de ritmo, de temática, de linguagem mesmo, né? E aí surge do nada ali num festival um filme de found footage, um negócio diferente. É, eu consigo ver por que ele chamou tanto a atenção na época. Hoje em dia, eu não acho que esse filme chamaria atenção. Mas na época, lá em 2007, eu vejo ele chamando a atenção da maneira que chamou. Apesar de o found footage em 2007 já não ser... Já não fosse algo novo, né? Já tinha rolado muito found footage antes. O próprio Bruxa de Blair e tal. Mas eu acho que talvez o hiato entre o Bruxa de Blair e o Atividade Paranormal foi o que fez o filme chamar tanta atenção. Não sei o que vocês acham.
Não, concordo com isso. Acho que o hiato, ele é muito importante. Eu vou ser sincero, eu gosto de Atividade Paranormal, pelo menos o primeiro, eu acho bacana. Depois virou franquia e a gente já sabe o que vai dar, né? Atividade Paranormal, até no espaço, se fizer bilheteria, vai até pro espaço o filme. É, ele é legal porque ele acho que ele representa, cara, o sonho americano de qualquer cineasta. Faça um filme, gasto pouco, ele vai ter uma recepção interessante, vou ganhar muita grana com ele, vou ter a minha franquia. Cara, tudo bem, não é que todo mundo quer fazer isso. Existem tipo, alguns cineastas que não querem, não precisam, não fazem questão que todo mundo veja o filme e não fazem questão de gastar milhões e milhões de dólares. Mas eu vou ser sincero, pegar ônibus e ficar 2 horas no ônibus não é muito legal todo dia, né? Então alguns milhões na minha conta não seria um problema. Então muita gente, cara, muitos iniciantes queriam ou gostariam de fazer isso, né? Então, é claro, independente da qualidade do filme, né? Que é algo pessoal, o Atividade Paranormal, ele conseguiu um frisson, uma força que se diferencia de uma forma bem interessante do Bruxa de Blair. Não estou dizendo que é um filme melhor do que o Bruxa de Blair, tá? Talvez o Bruxa de Blair seja até mais importante para o cinema e tem uma questão ali no marketing que é bem legal. Mas a forma como esse filme foi ganhando força aos poucos é muito interessante.
E pegando um pouquinho carona nisso de fazer um primeiro filme barato, com pouco recurso, cara, eu vejo isso muito como um caminho saudável para qualquer realizador iniciante, sabe? Porque eu como também um realizador, eu vejo muito colegas aí que querem, sei lá, pegar empréstimo no banco, fazer dívidas para fazer um filme lindo e maravilhoso. E assim, cara, vamos falar o português claro aqui. Você não vai fazer um filme mais maravilhoso do ponto de vista do tamanho, da envergadura, do que os diretores que já estão lá consagrados, sabe? Então, eu acho que pro iniciante, pro diretor que tá nas primeiras obras, sejam elas inclusive de curta-metragem, o que mais vai fazer diferença é a tua ideia, ou então a tua visão sobre aquela história. Vocês falaram muito bem aí sobre a Atividade Paranormal, mas você tem exemplos até brasileiros. Eu entrevistei recentemente para o meu canal aqui no YouTube uma cineasta brasileira chamada Carolina Markovic, que já participou de Cannes, já participou de Toronto, já participou dos maiores festivais do planeta e hoje é membro da Academia do Oscar. Ela é uma membra votante e ela foi convidada a entrar na Academia por causa dos seus curtas-metragens, que ela tinha pouco dinheiro, poucos recursos e ela conseguiu fazer obras originais, inventivas, com pouco recurso. Hoje ela acabou de rodar 2 longas-metragens. Por quê? Porque a partir desses contatos que ela fez nos festivais, ela conseguiu estabelecer uma rede de relacionamentos que permitiu a ela captar dinheiro para fazer um longa-metragem. Mas, de novo, eu acho que essa necessidade de você se adaptar aos poucos recursos para o início da carreira de qualquer realizador é muito saudável.
E é o que a gente está falando, né, aqui de... De um filme, no geral, né, tudo é o quê? É um filme se sair bem. E o outro ponto que eu colocaria, né, pra gente pelo menos encerrar essa parte, mas eu acho muito relevante, hoje eu acho que não se encaixa muito nos parâmetros que o mundo possui, mas é o caso de Bonnie e Clyde, que eu acho que até Gustavo também conhece um pouco dessa história, né? Porque o Bonnie e Clyde, lá nos anos 60, quando... O Jack Warner estava se preparando para se aposentar e curtir os seus milhões. Ele deu uma última aposta assim, Bonnie e Clyde, que era um filme que em tese não deveria ser feito. pela proposta do filme que ainda visava romper questões com Hollywood dentro do sistema de estúdios. Enfim. E foi um filme que teve muita dificuldade para ser financiado e para sair. Só que o filme ele teve uma pré-estreia no Festival Internacional de Montreal, lá em agosto de 67, né? E a recepção foi absurda, foi absurda. O Richard Lederer, que era executivo, né, de marketing da Warner, ele conta que a equipe foi aplaudida 14 vezes. 14 vezes, né? Tudo bem, eu não sei se é a história igual do Tarantino, né? Porque o Tarantino lá no Once Upon a Time in Hollywood falam que foram 15 minutos de aplauso. Enfim. E esse filme ele foi muito bem recebido no Canadá. Mas nos Estados Unidos, o Bosley Crowther, ele destruiu o filme. Ele era o principal crítico, né, da New York Times, né? Provavelmente você, Felipe, também lembra muito dele, né? Porque ele escrevia muito dos filmes nessa época. E ele destruiu o filme. Mas existiu uma mulher que foi contra isso, né? Ela vinha daquela pegada, né, do Andrew Sarris de tentar defender o artista por trás do filme, que foi a Pauline Kael. Pauline Kael, ela ficou muito entusiasmada com o filme, ela assistiu o filme, ela começou a escrever, então as pessoas liam muito a Pauline Kael, né, porque ela tinha uma questão de progressismo, então muita gente gostava dela, tanto que o roteirista, o Robert Towne, né, que também participa de Chinatown, ele disse que se não fosse por ela, o filme não teria sobrevivido, né? E hoje a gente, sempre quando a gente lembra da nova Hollywood, Bonnie Clyde é um dos símbolos. Então, se não fosse por essa recepção interessante no Canadá, talvez os críticos não teriam chamado atenção, né? Eles não teriam chamado a atenção dos críticos e, consequentemente, toda essa história não teria sido criada. Eu acho muito legal essa história do Bonnie Clyde, porque também vai impactar na questão da figura da Pauline Kael.
E ajuda a moldar a compreensão sobre o cinema de forma em geral, né? Porque é um filme que abre portas, né, para outros cineastas partirem no estilo similar àquele e conseguirem sucesso, né? Às vezes o estilo do filme é uma coisa que muitos tinham pensado, ninguém teve coragem, e eles tiveram coragem e deu certo, né? E no mesmo ano o filme, a recepção dele já mudou, né? O filme, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor fotografia, o Bonnie Clyde. Posso estar errado, mas se eu não me engano, eles ganharam o Oscar. Então, assim, foi um filme que teve essa recepção, mas no mesmo ano ali, no ano seguinte, já estava ali nas premiações fazendo parte do mainstream, né?
Não, então, foi indicado, inclusive, para melhor filme naquela temporada, né? Mas isso que vocês estão falando, acho que para um bom fechamento, é a gente pensar que, inclusive, como esses grandes eventos recebem jornalistas dos mais lidos, os críticos mais influentes do planeta todo, é óbvio que você sair de lá bem avaliado por esses profissionais faz com que o seu filme tenha muito mais chances de ganhar outros prêmios e eventualmente chegar no Oscar e também fazer mais bilheteria. Lógico, hoje em dia você pode dizer assim, mas hoje em dia a influência dessas publicações escritas não é tão grande quanto era. É verdade, mas isso não quer dizer que a gente não tenha ainda veículos de comunicação que possam influenciar o público escrevendo bem ou mal de um determinado filme, né?
Exatamente, até porque os influencers de YouTube, né, pelo menos no mundo hoje, a gente tem um segmento muito mais forte para o setor comercial. O setor, talvez, de festivais não é tão forte aqui. É claro, talvez, estou pensando muito a nível Brasil, né? Provavelmente isso nos Estados Unidos ou na Europa é um pouquinho diferente, né? Mas concordo em tudo que você falou, Felipe. Felipe, Gustavo, é isso, né? É o caminho do filme no festival. Legal. Pra gente já ir encerrando, não podemos terminar esse podcast sem a gente contar alguma história, alguma coisa, pode ser engraçado, curiosidade, qualquer coisa, vale qualquer coisa, pra gente poder falar um pouquinho da gente em festival, né? Cara, em 2009 foi um ano que eu trabalhei no Festival do Rio, foi 2009 ou foi 2008, enfim, vale essas duas datas. Aí eu fico sabendo que um tal de Quentin Tarantino ia vir pro Rio de Janeiro na exibição de Bastardos Inglórios, que o filme seria exibido no Festival do Rio. Cara, eu fiquei louco, eu fiquei maluco. O meu objetivo era assistir o filme, né? Eu conhecia a galera que tava trabalhando, que tava de frente pro festival, consegui ingresso, não ia ser o de menos. O Tarantino vai e cancela e não vem. Cara, é um cuzão mesmo, né? É um queixudo desgraçado. Porra, cara, naquela época, né? Pra mim, Tarantino era uma das maiores referências, porque eu tava estudando cinema, meu professor adorava Tarantino também, enfim. E acabou que esse cara não veio. Em festival tem muito disso, da gente assistir com a equipe, com o diretor, com os atores, com as atrizes. Mas pra mim, não foi o diretor que eu queria. Gustavo, você já tem alguma história, alguma curiosidade?
Pô, infelizmente não tenho, cara. Aqui no interior de São Paulo é muito difícil ter festivais.
Você contou
é
desse
difícil.
Aí, né? De 300, de que você foi, botou foi, 300, os 300 aí foi, em São Paulo.
Foi uma mostra, na verdade, né? Aqui no curso da Imagem e Som, né? Na Federal de São Carlos, que é onde a gente tem pra se reunir com a galera pra assistir os filmes, né? E aí a gente, quando tem as exibições de obras das pessoas que estão ali no curso, em eventos, né, da universidade, a gente acaba tendo a sorte de poder exibir o filme para bastante gente, né? Foi nesse contexto que eu acabei tendo essa oportunidade, né? E é uma coisa muito legal, né, dos cursos de cinema é isso, porque em cursos convencionais, por assim dizer, né, o seu TCC é lá de terninho apresentando para uma banca, né? No TCC da galera que faz cinema, é você passar o seu filme numa telona para um teatro. É legal pra caramba isso, cara. E tem também as mostras que acontecem durante o ano, eventos especiais que acabam acontecendo, né? E a experiência que eu tive foi essa, né? Eu fiz um filme quando eu tinha 17 anos, filme de ação trash. E aí teve, logo no meu primeiro ano de faculdade, ia ter uma mostra lá. Eu falei, será que eu posso mandar meu filme pra mostra? E aí eu mandei meu filme pra mostra. Era um curta de meia hora ali. E aí a galera assistiu e foi muito legal, cara, ter essa primeira experiência. Na cena de comédia, as pessoas dão risada, na cena de ação, você vê aquele silêncio. Foi uma experiência muito bacana, assim, que é a única que eu tenho, mas eu guardo com muito carinho.
Ué, mas eu repito mais uma vez, a gente sabe que em festival tem aquelas exibições pra muita gente, mas também tem aquelas exibições, sei lá, com 5 pessoas numa sala. Então, é claro, quantidade não é qualidade, mas dá aquela satisfação de algumas pessoas querem ter o seu filme visto, né, pelo maior número do público, né, que conseguir. E você conseguiu. Eu, por exemplo, nunca tive isso, Gustavo. Então invejo um pouquinho. Se é possível fazer aquela invejazinha do bem, é legal isso, legal, cara. Legal mesmo.
Gostaria que tivesse sido num filminho melhor, né? Mas já tá valendo.
Cara, eu vou na mesma linha aí do Gustavo. Só que a minha experiência é um pouquinho diferente aí, em termos de localização.
Um pouquinho, não, bastante diferente,
eu,
né?
Eu tive a felicidade de produzir um longa-metragem que foi um documentário sobre a história da animação brasileira. O filme é de 2013, e aí, né, foi finalizado no finalzinho de 2013, o nome do filme é Luz Animação. Inclusive, se o pessoal tiver aí curioso depois da história para assistir, ele está disponível aí nas plataformas digitais, tem no iTunes, tem no Google Play, tem, enfim, nessas plataformas, no Now, no Vivo Play, enfim, podem procurar lá, Luz Anima Ação. E aí a gente teve a grande alegria de ser selecionado para o Festival Internacional de Animação de Annecy. Para quem não sabe, é o maior festival específico de animação do planeta, ou seja, a gente conseguiu o Cannes da animação. Basicamente isso. E eu fui representando o filme, né? O diretor do filme com quem eu trabalhei durante o tempo todo não pôde ir, então eu fui lá sozinho com essa responsabilidade imensa. E aí, gente, você chega lá, Annecy é uma cidade no interior da França, quase na fronteira com a Suíça. Tem umas montanhas lá lindíssimas, um lago geladaço, porque o degelo ali das montanhas é que forma a água ali do lago. E a cidade se transforma completamente. Aí você chega lá, você tem os maiores profissionais de animação do planeta, né, te dando aulas, fazendo palestras. Eu lembro de ver uma palestra de um dos criadores dos Smurfs, na época, isso foi antes dos Smurfs, foi 2014, né? Eu lembro de ter ido em churrasco da Walt Disney, E churrasco americano mesmo, né? Então era a Disney que estava lá, eles estavam lançando Os Incríveis, e aí eles promoveram um churrasco com aqueles hot dogs, aqueles hambúrgueres. E aí no dia seguinte era Hayao Miyazaki com o novo filme dele. Mas assim, tudo isso é muito maravilhoso, óbvio. Eu, como um jovem realizador lá, já tem quase 10 anos, óbvio que fiquei completamente embasbacado. Mas o que mais me tocou foi a exibição do meu filme. A sala não lotou, obviamente, até porque tinha todos esses outros filmes acontecendo, pré-estreia mundial do Papaléguas, do filme em 3D do Papaléguas, enfim. Não lotou, obviamente, a minha sessão, mas tinha ali uma coisa de uns 40, 50 pessoas. Tinha menos do que na sessão do Gustavo aí. Mas assim, depois que acabou a sessão, isso eu levo comigo como um dos momentos mais felizes da minha vida, assim. Veio me abordar um casal, sendo que ele era francês e ela brasileira. A esposa desse animador se aproximou de mim, porque eu não falo francês, né? Eu me comunicava lá com o meu inglês aí, o que eu sei falar de inglês. E aí ela veio falar comigo: olha, ele não sabe falar inglês, falar muito bem francês, eu sou casada com ele, eu sou brasileira, de Salvador, e obrigado. Eu falei assim: obrigado por quê, assim? Obrigado por você ter realizado uma obra como essa, que mostra como a animação é uma luta constante em qualquer lugar do mundo. Porque a gente fala no filme sobre a luta que foi fazer os filmes de animação, pelo menos o século passado inteiro. E ela falou assim: olha, é o sonho dele seguir na área da animação. E esse filme foi um grande combustível, ele chorou a sessão inteira, e eu tô emocionado aqui de ver a história do nosso país sendo contada aqui num evento mundialmente reconhecido, e blá 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 blá. E cara, aquilo lá me tocou de uma forma tão, tão forte, assim, que, repito, assim, é um dos momentos mais mágicos da minha vida, porque eu consegui transformar pelo menos aquele dia na vida de alguma pessoa. E eu acho que é isso que o cinema tem que fazer. Eu acho que qualquer realizador, produtor, diretor de fotografia tem que, por um período lá de tempo de uma, duas horas e meia, tocar a vida da plateia, do público. E eu senti que naquele momento eu consegui fazer isso, pelo menos com aquele casal ali. Então foi assim, disparado o momento mais incrível de festivais que eu já tive até hoje.
Nossa, que bonito, cara. Que bonito, Felipe. É isso, cara. Eu não falo porque vocês são meus amigos e outras pessoas vêm aqui que são meus amigos, mas, cara, eu conheço muita gente talentosa que não é famoso ou que não tem o retorno ainda que eu acho que deveria ter. Cara, eu falo o Gustavo já conheço há alguns anos, a gente nunca se viu, mas a gente já se conhece há muito tempo. Cara, o Gustavo manja pra caramba de edição, irmão. O que esse cara entende de edição, da fluidez, é algo que eu não tenho ainda, cara. Foi com esse cara, alguns anos atrás, que realmente eu cheguei à conclusão que edição, que montagem é a coisa mais difícil no cinema, não só de se aprender, mas também de se assimilar, né? E é legal, Felipe, que você tenha tido esse momento, porque a gente sabe que o cinema é tão difícil, né? Então, todo retorno que a gente tem, às vezes só um sorriso já é o suficiente. Eu tive algo um pouco diferente, né? No Festival do Rio, Festival de São Paulo, eu escrevi no Twitter sobre um determinado filme e o diretor, ele compartilhou. Era um filme do Irã, o diretor curtiu e o diretor compartilhou. E eu falei: caramba, chegou nele, cara, que legal, que incrível. Pena que eu tava falando mal do filme, né? Ainda bem que ele não vai entender porra nenhuma, porque ele não deve falar português.
Caramba, cara.
A não ser que ele jogou no Google depois, mas o que eu queria era o clique. Ele jogou, ele compartilhou, eu ganhei o clique. Então tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar. Hugo, bota uma música aí e vamos para a finalização. Chegamos na finalização deste podcast. Espero que você tenha gostado. Para mim foi bem divertido, bem informativo. Os festivais de cinema são importantes. Eu digo que o verdadeiro cinéfilo, o verdadeiro, não o verdadeiro, mas a pessoa que vai experimentar o cinema de todas as formas, é a pessoa que vai atrás dos filmes, que não deixa os filmes vir até a pessoa, né? A pessoa que vai atrás. Então é um pouco disso que a gente conversou. Gustavo, finalização, jabá, o espaço é teu.
Pô, Pedro, muito obrigado novamente pelo convite. Foi muito legal aí estar nessa discussão. Fiquei muito feliz. O Felipe trouxe vários insights que eu não tinha considerado ainda sobre a questão dos festivais. É sempre um aprendizado muito grande estar aqui, cara. Esse podcast é essencial para a podosfera brasileira. E isso aí, gente. Quem quiser me seguir, Gustavo Bissoli, estamos aí. A meta é produzir mais, né? Sempre mais. E quem sabe um dia a gente se tromba aí num festivalzinho, né? Se Deus quiser.
Com certeza, Gustavo, ia ser iradíssimo. Felipe, meu camarada, meu amigo, você já é de casa, mas sempre bom ter você aqui.
Finalização, bom, primeiro agradecer muito pelo espaço mais uma vez, pelo convite, é sempre uma alegria, né? Um prazer estar aqui participando desse espaço tão qualificado. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço, eu tenho meu principal projeto é um canal de YouTube que se chama Meu Tio Oscar, né? A gente falou aqui rapidamente por alguns momentos sobre o Oscar, e lá no canal eu faço uma análise bem mais detalhada sobre o Oscar, não só o Oscar que está acontecendo agora, nesse momento, que vai acontecer aí no final do mês que vem, final de março, mas também eu resgato aí as temporadas antigas do Oscar, revelo histórias antigas, analiso todos os filmes indicados na categoria de melhor filme e promovo debates aí de temporadas passadas para o pessoal que quer matar um pouquinho a saudade. E aproveitando o espaço, eu queria convidar o pessoal aí para assistir a live do Oscar, que a gente faz simultaneamente à cerimônia, no próximo dia 27 de março. A gente vai entrar no ar lá no canal do meu tio Oscar a partir das 19h30, com convidados muito especiais, entre eles o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, vai estar lá ao vivo para a gente fazer uma transmissão top mesmo, a melhor, a gente gosta de brincar, né, que é a melhor transmissão, melhor conteúdo sem cerimônia. Afinal de contas, a gente não pode colocar o sinal, né, original do Oscar, mas a gente vai comentando e trazendo histórias aí do prêmio, sempre pensando na informação, né, levando aí sempre o melhor conteúdo para a galera. E é isso, pessoal, no Instagram é @meutiooscar. Obrigado, Pedro, espero que a gente tenha outros momentos como esse. Obrigado também, Gustavo, aí pelo papo também, sempre muito informativo, e vamos em frente.
Isso aí, Felipe, eu acompanhei no último ano o Oscar, vou acompanhar de novo também, porque sempre muito divertido, muito informativo. Obrigado por você que chegou até aqui, o seu download. Voltamos em 15 dias, um abraço, tchau! Keep moving.